agora pela Inconfidência. Prosa de Mulher. Apresentação Débora Rajão.
Na próxima sexta-feira vai ser realizado um ato público em defesa da profissional mulher. A gente vai conversar mais sobre o assunto para saber mais sobre qual que é o objetivo desse ato público, por que que ele está sendo realizado, com as seguintes profissionais. A Alessandra Melo, que é presidenta do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, jornalistas profissionais. Boa tarde, Alessandra Melo. Bem-vinda.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Confidência. Um prazer falar com todos e todas.
Prazer é nosso. Também com a gente a Miriam Cristos, ela é jornalista, coordenadora do movimento feminista mineiro Quem Ama Não Mata. Bem-vinda, Miriam Cristos. Prazer ter você com a gente.
Obrigada, boa tarde a todos.
E também com a gente a jornalista e professora de ética, Valéria Said. Boa tarde, Valéria, bem-vinda.
Boa tarde para todos que estão ouvindo, todas e todas aí. Obrigada pelo convite.
Então, vamos começar falando da proposta desse ato público. Vamos explicar por que esse ato público está sendo, né, chamado, está na pauta do dia da próxima sexta-feira, que é amanhã, não é isso?
Isso.
Dia 28, que vai acontecer a partir das 4 horas da tarde, na sede do sindicato. Por que, Alessandra, quem que está chamando para esse ato, quem está organizando?
Esse é um ato chamado pelo Sindicato dos Jornalistas, junto com o Movimento Feminista Quem Ama Não Mata e várias outras entidades e coletivos de mulheres da capital mineira. A ideia surgiu a partir dos ataques que começaram a ser feitos contra jornalistas na cobertura do Palácio do Planalto. Muitos atos de machismo, misoginia, ataques horríveis, com cunho de violência sexual, ameaças. Tudo a gente vai fazer, inclusive, um desagravo nesse ato à jornalista Patrícia Campos Melo, que foi quem revelou o esquema de compra de mensagens pelo WhatsApp durante a campanha eleitoral, uma matéria super importante, e tem dado sequência nessa cobertura aí, e tem sido vítima de ataques absurdos, perpetrados, inclusive, pelo presidente da República, de cunho sexista, concedido semana passada durante uma entrevista dele no Palácio do Planalto. Então, a gente quer mostrar aqui que não é possível que isso aconteça em pleno século XXI, que a mulher continue sendo alvo desse tipo de ataque no exercício da sua profissão. E uma profissão, digamos, aqui de passagem, bastante importante como a profissão do jornalista, da jornalista no geral, né?
Sim. Agora, Miriam, você que é presidenta, né, dessa associação tão importante também, que é o movimento Quem Ama Não Mata, como que você avalia esse episódio que ocorreu? Vamos falar um pouquinho sobre isso.
Olha, o episódio envolvendo a jornalista Patrícia Campos Melo, na verdade, extrapolou todas as fronteiras do bom senso, da convivência cordial entre um político, que é, inclusive, o presidente do Brasil, e profissionais que têm mais do que o direito, eles têm a obrigação de reportar o que está acontecendo na nação. O caso do envio dos WhatsApp foi muito importante porque mostrou uma irregularidade na campanha presidencial de 2018. Então, na verdade, que eu saiba, até a Patrícia Campos Melo já ganhou até prêmios por essa cobertura que envolveu uma grande investigação. Mas o ato, é importante frisar, que ele não é só em prol de uma jornalista que tem um currículo brilhante, mas a pessoa não precisa ter um currículo brilhante para dever ser respeitada. Todas as profissionais jornalistas, todas as profissionais de todas as profissões e todas as mulheres merecem respeito. Então, o ato que está sendo pensado, que foi organizado para amanhã, é uma resposta ao machismo que vem acometendo cada vez mais as mulheres, sob todas as formas, inclusive sob a forma de feminicídio, que é um crime absurdo, né? Onde as mulheres são mortas pelo fato de serem mulheres. Então, amanhã é um ato, vamos dizer, expandido, a partir da questão da profissional jornalista, mas extensivo a todas as mulheres e, por que não dizer, a toda a população brasileira em defesa do Estado de Direito pelas liberdades democráticas.
Pois é, Valéria, você que está sempre também acompanhando, né, todo esse noticiário aí, vivendo essa situação, como que você avalia? A Patrícia não é a primeira jornalista que sofre esse tipo de violência, né?
Não, infelizmente.
De preconceito, por conta lá do Planalto.
Infelizmente, não foi a última, e a gente está vendo que o desenvolvimento não vai terminar por aqui. Mas uma coisa que eu gostaria de colocar em relação a uma discussão ética é que ela foi, e os outros colegas também foram questionadas pelo ofício, se ela teve, né, se ela foi ética em fazer esse tipo de denúncia. Então, a gente fala que sim, pelo nosso Código de Ética, no artigo 6º, inciso tanto 7º quanto 14, deixa muito claro que é dever do jornalista combater toda forma de corrupção. E no mesmo artigo também, ele é citado para você fazer qualquer tipo de combate, de discriminação a gênero. O nosso Código de Ética deixa muito claro que é possível você fazer toda denúncia, inclusive de discriminação e perseguição à motivação de gênero. Isso é muito claro. Então, deixar, acho que as pessoas têm que entender que isso é um ofício muito sério. Para uma jornalista chegar e fazer esse tipo de denúncia, teve uma apuração. Então, nós entendemos que nós estamos falando de uma profissional, como a Miriam deixou claro, além de ser um currículo, é ofício nosso, né, de todo jornalista, mas dentro de um cenário onde nós vivemos, que a misoginia ela é estrutural, né? Nós sabemos que não tem a misoginia não tem nem direita nem esquerda, nós sabemos disso. Então, a gente deixa isso muito claro, que a partir do momento que você questiona a denúncia de uma profissional e que ela se ateve aos princípios éticos da profissão, da categoria, isso vai muito mais além, inclusive, de corporativismo, né? Isso, a gente está falando de informações de interesse público, de relevância pública.
Sim.
Então, acho que a gente tem que discutir essa questão aí também.
Agora, a gente tem percebido que tem aumentado muito esse tipo de violência contra os jornalistas, independente, às vezes, de ser homem ou mulher.
Uhum.
Eles não têm como, né, argumentar. Né? E aí eles usam a violência para tentar diminuir esse trabalho, né? E esse momento, como que vocês avaliam, assim, você, Alessandra, como presidenta também do sindicato, né? Que momento difícil é esse que a gente está passando, né? Com relação ao próprio jornalismo, de perdas de direitos, né? O próprio diploma, né? Que está sendo desvalorizado agora, banido, né? Como é que você avalia isso?
A gente teve nesse período a perda do diploma, a gente teve agora a cassação do registro profissional e a gente tem visto uma escalada crescente de violência contra o jornalista no Brasil. O Brasil já está ocupando os rankings de lugar mais inseguro para um jornalista exercer a profissão.
Uhum.
Ora, é importante destacar o seguinte, se a matéria não está jornalisticamente perfeita no entendimento da pessoa que é citada, alvo da reportagem, ela tem milhares de caminhos para poder fazer o questionamento. Só não pode fazer da maneira como tem sido feito, com propagação de mentira, de violência, de ameaça nas redes, de cunho sexista. Isso que é o que nos assusta muito. Depois desse caso envolvendo a jornalista Patrícia Campos Melo, esse final de semana tivemos mais um caso com a jornalista Vera Magalhães, também alvo, foi perseguida nas redes sociais,
sim,
boletos bancários vazados, contas falsas publicadas. Na sequência, a jornalista Raquel Sherazade deu um depoimento também dizendo que tem sido vítima de ameaça de morte, os filhos ameaçados nas redes sociais, um clima de tensão. Isso tem acontecido em todos os cantos. Não é possível que isso aconteça. Né? Num país em que a gente vê uma escalada aí das mentiras, das notícias falsas, a gente tratar o jornalista dessa maneira, não é por aí que a gente vai combater algum problema que eventualmente possa ter aparecido nas reportagens. Eu particularmente não vi nenhum problema no caso da reportagem da Patrícia Campos Melo e nem na matéria da Vera Magalhães. Esse final de semana ela reportou um furo que o presidente Jair Bolsonaro convocou as pessoas para uma manifestação contra o Congresso Nacional. Ele depois, inclusive, admitiu e se justificou com os argumentos dele lá. Então, isso é uma coisa que nos preocupa demais. E tem sido uma crescente em todos os sexos. Não é só a mulher, não. Obviamente, quando se trata de mulher, os ataques são mais violentos. Eles têm cunho sexual, instiga violência sexual. São muito machistas, muito agressivos, muito mais do que no caso dos ataques feitos contra os homens. Mas isso infelizmente, hoje, é uma coisa generalizada.
Você acha, por exemplo, que o número aumentou muito o número de feminicídio aqui, né? Mulheres sendo mortas pelos... Você acha que isso também pode ser um reflexo lá de cima, amiga?
Olha, é até interessante porque a gente está juntando feminismo e luta pelas liberdades democráticas para a gente ver como que
tá tudo
há
ligado,
uma relação.
Né?
Até porque o nosso grupo Quem Ama Não Mata defende a sociedade democrática desde 1975, quando nós estávamos na ditadura. Nós, então, que tínhamos 20 anos, nós fizemos os primeiros debates sobre a questão da mulher e, naturalmente, lutando pela redemocratização do país. Em 1980, novamente, nós fomos à Igreja São José, denunciamos os feminicídios ocorridos, então, com duas mulheres no prazo de 2 semanas, que provocou uma consternação geral. E, desde então, feminismo brasileiro e a defesa do Estado de Direito, da democracia, têm sido assim, correlatos. É uma relação intrínseca que nós temos. Até porque, na minha opinião, minha, de Miriam Crisos, a mulher só tem a ganhar num regime democrático. Todo regime autoritário, que ainda, por cima, é conduzido por homens, as mulheres só têm a perder, de perder direitos, perder respeito, perder tudo. E interessante que os jornalistas também, porque no caso nós temos a figura presidencial que facilita o porte de armas, que tem um discurso machista, misógino, desrespeitoso em relação às mulheres, e aos jornalistas, porque aquilo que ele faz todos os dias naquele chiqueirinho do Palácio da Alvorada, aquilo ali é uma humilhação à classe jornalística. Já se considerou por que que os jornalistas não param de ir ali e dar a voz ao presidente. Mas eu, que já fui jornalista, eu sei que isso não depende da vontade dos profissionais. Sim. Dependeria de uma articulação empresarial imensa, como uma única vez eu vi com o João Batista Figueiredo, quando todos os cinegrafistas e fotógrafos depositaram as máquinas no chão, as máquinas de fotografia, e deixaram de fotografar naquele dia. Mas isso é uma atitude muito difícil. Então, eu acho que tanto o ataque às mulheres quanto aos jornalistas, ela se inscreve nesse contexto de um presidente que não honra o cargo que ele ocupa.
Pois é. E aí, Valéria Said?
Então, Débora, eu acho complicado mesmo estar discutindo essa questão, tanto como a Miriam deixou muito claro, fazer essa convergência entre liberdade de imprensa, liberdade de expressão e feminismo, até porque o nosso ofício é de natureza social e de relevância pública. Então, quando você tem um presidente que descaracteriza, que menospreza até a profissão, e a Alessandra deixou claro, né? E a Alessandra deixou claro essa desconstrução toda, né? De não ter mais a questão do diploma, da gente não ter mais uma regulamentação, de toda essa discussão. Eu acho que quem perde mesmo é o cidadão. O cidadão deveria reconhecer, até constitucionalmente, que essa questão da liberdade, do princípio do contraditório, é muito mais do que um imperativo categórico ético do jornalismo. Isso é um princípio categórico numa Constituição, num Estado democrático de direito. E quando a gente discute essa questão da misoginia estrutural, a gente não pode deixar de citar o exemplo da presidenta Dilma. A partir do momento que ela assume o poder, qualquer coisa dela, a gente precisa nem de explicar, de dar os dois exemplos aí no estádio, quando ela foi desrespeitada em público, né, com palavreado grotesco, mais aqueles adesivos para carro, quer dizer, você não respeitou nem sequer a representatividade dela como uma representante do executivo. Então, você vê esse discurso misógino aí, quando a mulher, a primeira mulher presidenta, você tem o tempo todo, né, na imprensa, ela foi aliás, tem uma comparação de um texto dizendo o seguinte: quando ela começou a fazer algumas reformas, alguns textos, até de manchete, saíam assim, a faxineira, né, para tirar, fazer limpeza. Mas se fosse um homem, era o gestor. Então, você começa, inclusive, a ter algumas diferenças aí de semânticas mesmo na hora de tratamento. Né? Então, a gente começa a perceber essa discussão ética é muito mais do que você achar que é uma discussão só da jornalista. Não, é da imprensa como todo, mas, no caso das jornalistas, nós, o tempo todo, quando a gente vai, por exemplo, escolher fontes, vai entrevistar, não é normal de ter assédio com as próprias fontes, né? Nós temos casos lá, eu já fui presidente da comissão de ética, já recebi alguns casos, Alessandro também tem certeza que ainda continua recebendo casos de assédios, né? Na hora que a gente vai fazer essa entrevista com as fontes. Então, é muito maior essa questão da atividade. E as pessoas têm que entender que essa atividade, ela é uma atividade social. Ela é de interesse público. Nós não temos nenhuma escolha, inclusive, com as matérias e informações de relevância pública.
É verdade. E na maioria das vezes é desgastante, né? É uma profissão. E mal remunerada, vamos falar. Sim. Porque são poucos jornalistas que ganham bem também, né, gente? A gente tem que falar essa questão do salário. Sim. Também. A maioria mal remunerada, rala para levar uma informação verídica, de qualidade, né, para as pessoas. E Estamos aí com a boca calada. Olha só, só que tem uma coisa, eu queria até falar aqui, olha, um relatório da Federação Nacional de Jornalistas,
FENAGE,
que aponta da FENAGE, que o número de casos de violência contra veículos de comunicação e jornalistas subiu 54,7% entre 2018 para 2019. Gente, isso é assustador, não é?
É.
É tentativa de mordaça mesmo?
Esse relatório é feito anualmente pela FENAGE, foi lançado agora no começo de fevereiro. É o relatório que eu acho mais completo, e ele ainda não é completo, porque ele é feito com base em notícias publicadas pelos sindicatos ou pelos sites. A gente acredita que tenha muito mais casos do que esses. Nesse relatório, a gente muitas vezes não consegue identificar o gênero da vítima, porque às vezes as notícias dão como geral, a equipe foi atacada, uma equipe de jornalista foi atacada. Então, isso é uma coisa muito preocupante. Olha, aqui em Minas Gerais, se a gente for pensar nos últimos casos, foram casos absurdos. A gente teve uma equipe de reportagem retirada da coletiva do goleiro Bruno, uma coletiva dada pelo goleiro Bruno, depois de solto. Por quê? Porque essa reportagem, essa mesmo veículo de comunicação, anteriormente, tinha feito uma matéria mostrando que o Bruno não estava cumprindo a legislação de preso em regime semiaberto. Ele estava descumprindo os horários. Então, foi feita essa matéria e essa mesma equipe foi impedida de participar. Tivemos o caso de um repórter cinematográfico no interior de Minas Gerais que foi agredido, jogaram no chão, chutaram, deram um soco, tudo filmado, a câmera rola pelo chão, afora. A gente teve o caso de uma jornalista mineira que é homônima de uma jornalista de um jornal, de um veículo de comunicação grande, que fez uma matéria também com algumas denúncias contra o governo federal, e ela foi amplamente atacada, nem era ela a autora da matéria, mas por ter o mesmo nome, foi alvo de ataques, ofensas, teve que fechar o perfil dela.
Isso,
então, assim, isso é uma coisa que nos preocupa muito, porque a gente vive num momento tão difícil, essa coisa da notícia, né? É tão difícil hoje em dia as pessoas discernirem e saber o que é falso, o que é verdadeiro, porque rola de tudo. Muitas vezes notícias falsas com uma roupagem de verdade, às vezes verdade, né? Às vezes notícias falsas em grandes jornais. É tudo muito difícil isso. Então, se a gente não for apostar numa comunicação bem feita, como disse a Valéria, o jornalismo é uma profissão de relevância social.
Sim.
Né? A gente é importante para a manutenção da democracia, para a garantia dos direitos, para dar voz para as pessoas que não têm voz. Então, assim, o jornalismo é uma profissão muito, muito importante para a sociedade, para a cidadania, para os direitos humanos. Então, assim, se a gente não tiver a liberdade de trabalhar e ser constantemente vítima desses ataques, isso é terrível. Isso não é bom para a democracia, para ninguém. Não é bom para quem é de direita, não é bom para quem é de centro, não é bom para quem é de esquerda, não é bom para ninguém. A gente tem que respeitar a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa e o direito das pessoas trabalharem e exercerem sua profissão com dignidade.
Pois é, olha, nesse mesmo relatório aponta que 114 registros foram de descredibilização da imprensa. Tentativa de tirar, né, credibilidade mesmo da imprensa em geral, né?
Só para explicar esse relatório é feito com base em discursos do presidente Jair Bolsonaro, uma parte dele, porque esse relatório ele engloba os casos de violência geral contra jornalista e os casos de violência praticados pelo presidente da República com base em discursos e entrevistas publicadas pelo Planalto Central. A gente resolveu, dentro da FENAGE, usar esse critério para depois não dizer, saiu da imprensa e foi deturpado. Então, é feito com base só no que está lá publicado no próprio site do Palácio do Planalto. E é um horror.
Sim. E 121 desses ataques foram... O responsável foi justamente o senhor presidente.
É.
Então, agora a gente vai fazer um intervalo. Nós vamos atender o primeiro pedido musical. Vamos atender primeiro da Alessandra. Alessandra Melo, que quer ouvir Elza Soares, Maria da Vila Matilde. Por que você escolheu esta música?
Porque essa música tem um refrão que eu acho que é muito... Você vai se arrepender de levantar a mão para mim, né? Que eu acho que é um refrão que hoje, nesse mundo, nesse Brasil de violência contra a mulher física, feminicídio, um alerta das mulheres. Para com isso, porque a gente não aceita mais qualquer tipo
Soares,
de violência.
Né? Uma lutadora, uma guerreira, né?
E o refrão dessa música é esse. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim.
Ok, então vamos ouvir Elza Soares, Maria da Vila Matilde, pedido da Alessandra Mello.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pela Inconfidência, prosa de mulher.
Então, além do dia 8, estamos de volta aqui com o nosso Prosa de Mulher, falando sobre um ato público que vai ser realizado na sexta-feira, 28 de fevereiro, às 4 da tarde, na sede do Sindicato dos Jornalistas. São organizações não governamentais, todas mulherinho de todas as profissões, coletivos, outras entidades que vão estar neste ato público de repúdio aos discursos misóginos e machistas, em solidariedade à jornalista Patrícia Campos Melo, que a gente vê esses discursos que vêm sendo, né, estão cada vez mais comuns aqui no Brasil. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui, Alessandra Melo, que é a presidente, estamos recebendo a presidenta do sindicato, dos jornalistas, Alessandra Melo, também a coordenadora do movimento feminista mineiro Quem Ama Não Mata, e também a professora de ética, jornalista Valéria Said. Aí, Alessandra, além desse ato público, né, que vai acontecer sexta-feira, no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, mais um ato vai ser realizado. Vamos falar um pouquinho?
Mais um ato. Dia 8 de março vai ser um ato unificado de todas as categorias de mulheres, trabalhadoras, movimentos sociais, sindicais, coletivos. Vai acontecer no centro da cidade, é um domingão. A gente convida todas as mulheres para participar. É super importante essa união nossa nesse dia para a gente mostrar força, para mostrar a nossa revolta contra a violência. A gente viu no carnaval aqui casos de estupro no pleno centro da cidade, às 7 horas da noite. Coisas, violências que não podem mais acontecer, que nesse momento não cabem, nunca tiveram espaço. Mas algum tempo no mundo eram tidos como normais. Hoje essa cultura do machismo, essa naturalização da violência contra a mulher está fora de moda, fora da pauta. A mulher não aceita mais. A gente cada dia luta mais para ter mesmos direitos, para ter oportunidades iguais. Então é muito importante a gente estar presente todo dia, levar o mulherio todo, levar uma filharada, levar os meninos também, para a gente educar uma sociedade melhor, porque uma sociedade sem machismo ela é boa para todo mundo.
Sim.
Porque o homem também é oprimido pela sociedade patriarcal, pelo machismo. Então, se a gente libertar a sociedade, liberta todo mundo, vai ser um ganho generalizado. Então, a gente convoca todo mundo para esse ato. Os locais estão sendo resolvidos ainda, de onde vai partir, onde vai concentrar, mas é só ficar de olho nas redes sociais, que isso vai ser definido essa semana que vem, na próxima, e vai ter essa convocação geral aí para um dia 8 de março, todo mundo na rua.
Dia de luta,
dia,
né?
De luta contra a violência.
Não é dia de dar florzinha para mulher, bombom, né, gente?
Não.
É dia de dar as mãos e falar, vamos junto, né?
Isso
nessa
mesmo.
Luta.
Nem agradecer por sermos maravilhosas mães e mulheres, nada disso.
É verdade.
Porque criar de filho, inclusive, não é responsabilidade só nossa,
é do homem também.
Nem é divisão de tarefa, é obrigação.
Pois é, e por falar em mulheres, né, que aliás o assunto aqui é esse, você, Miriam Cristos, você coordena esse movimento que chama Quem Ama Não Mata, né? Já tem quanto tempo? Qual que é a proposta e a importância desse movimento, hein?
Olha, se a gente for retroceder mesmo as origens, ele começa em 1975, quando eu tinha 24 anos e algumas de nós tínhamos 20, 20 e poucos anos. Então, em plena ditadura, a gente fez um seminário sobre a situação da mulher, trouxemos Terezinha Zerbini, que era do Movimento Feminino pela Distia, e outras grandes feministas de então. Em 80, a gente voltou à praça pública pela morte de duas mulheres e fizemos um ato interessante, contra a violência específica que as mulheres sofriam, porque hoje a gente sabe o que é feminicídio, existe um termo, existe a lei, existe o código, né? Mas naquela época você não existia delegacia de mulheres, não existiam números, não existiam cifras, ou seja, não existia a questão. A partir dali a gente conseguiu colocar na mídia nacional a questão da violência, então, contra a mulher. Ali começaram as primeiras pesquisas sobre a situação da mulher, todo os problemas que elas vivenciavam. E, enfim, e agora, com a retomada do movimento, também pela escalada do feminicídio, que é uma praga, é uma epidemia, né? É uma resposta machista, patriarcal às conquistas alcançadas por nós, mulheres, nós recriamos o movimento Queima Não Mata, ganhamos uma bela logomarca de Gustavo Greco, que dá para fazer uma leitura, né, sincopada, que é quem ama não mata, quem ama, ama. E a gente promove ações de cunho político-cultural. Agora nós vamos retomar no começo de março. A primeira será sobre masculinidade tóxica. Isso que a Alessandra falou, a masculinidade tóxica, ela prejudica não só as mulheres, as meninas, as adolescentes, prejudica os homens que se degradam com essa formação. E, aliás, o grande exemplo de masculinidade tóxica é o nosso presidente mesmo, não tem como deixar de falar isso, porque a fala dele é uma fala ostensiva contra as mulheres, e não é só em relação à humilhação ou à forma dele se expressar. Há direitos expressivos. A Casa do Brasil, que é uma entidade de assistência, né, às mulheres que sofrem violência, já teve...
Um programa federal.
Já teve suas verbas cortadas. Então, as mulheres estão perdendo realmente. Uhum. Então, nós vamos fazer um debate sobre masculinidade tóxica. Vamos fazer um pequeno curso também com uma advogada da UAB sobre a Lei Maria da Penha, porque todos nós deveríamos conhecer essa lei de cabo a rabo. Não conhecemos, só sabemos dos benefícios que ela trouxe. Enfim, a gente está aí com muita vontade de lutar para manter os nossos direitos duramente conquistados.
Bacana. E esse é um movimento que envolve muitas, assim, como é que é? As pessoas podem se envolver com esse movimento também?
Olha, o nosso movimento tem funcionado quase como uma produtora cultural. Sim. Na verdade, ele não tem sido um movimento de massa na estrutura. A gente até gostaria muito de abrir para as pessoas participarem amplamente. Por enquanto, nós só temos um ano de existência nessa nossa volta, né? Mas o nosso projeto é realmente de abrir, mas sem a pretensão de fazer coisas que outros movimentos já fazem muito bem. Assistência, por exemplo, a mulher espancada, você tem movimentos sociais que fazem isso muito bem, você tem políticas que trabalham. A gente pode se arvorar no máximo a dar uma orientação para a mulher que nos procurar, mas, na verdade, a nossa vocação é para organizar eventos político-culturais, como nós já fizemos exposição, não é?
Aulas sobre moda e política, né? Roupas subversivas.
E só para completar, aqui, assim, são dados, né, de 2019 que mostram que o feminicídio, ele foi na contramão dos demais crimes violentos, ele cresceu 7,2% no Brasil, uma expansão expressiva em alguns estados, né? Só ano passado, 1.310 mulheres foram vítimas de feminicídio. Que feminicídio é quando a pessoa é morta por...
Pela sua condição de mulher mesmo,
né? Dentro de casa.
Isso afora as mulheres espancadas, violentadas, abusadas sexualmente.
Exatamente. Que tristeza, né, gente?
O Brasil, né, que já teve essa imagem falsa, naturalmente, de país cordial. Né? Também democracia racial.
É o quinto agora em mortes violentas contra mulheres.
É um país misógino, é um país violento, é um país que não respeita criança, que não respeita animal. Esse país todo tem que ser reeducado.
E você, você acredita que a gente vai melhorar, Valéria?
Então,
Débora. Vamos evoluir nesses aspectos?
Eu acho que a gente primeiro tinha que ver e rediscutir essa questão do feminismo também. Até é uma oportunidade, porque as pessoas, inclusive o próprio governo, tem feito um discurso antifeminista. E a gente gostaria de deixar claro que não tem ainda um pós-feminismo, a gente ainda não conseguiu, haja visto essa quantidade de feminicídio, a gente ainda não consegue receber os mesmos salários que os próprios colegas na mesma profissão, que exercem o mesmo cargo. Então, esse movimento, esse feminismo, né, histórico que acontece desde o século XIX, nós ainda não conseguimos alcançar essa igualdade de direitos. Então, a partir do momento, mas infelizmente você tem ainda um discurso de um governo antifeminista e que tenta desconstruir toda uma luta feminista e com estereótipos de feministas e feminismo, né? Então, uhum. A gente gostaria de deixar claro que, aliás, é um trabalho que a gente tem feito no Quem Ama Não Mata, de desconstruir esse estereótipo, essa imagem, né? Trabalhamos com essa questão de políticas culturais, mas acho que deixar claro aqui que, infelizmente, a gente ainda tem alguns discursos até de algumas mulheres que acham que a gente já está num pós-feminismo, e não é verdade. O feminismo, ele parte do pressuposto, ele tem um viés universal no sentido de estar buscando a igualdade em direitos, mas reconhecendo que cada grupo, cada raça tem a sua especificidade, que é o que a gente chama de feminismo interseccional. A gente sabe que uma opressão de uma mulher negra, pobre, é diferente de uma mulher branca. Aliás, são as brancas, a gente sabe disso, são as mulheres mais intelectualizadas, que tinham acesso à educação, que deram início a esse feminismo histórico. Então, assim, não desmerecer todo esse processo, claro que você tem toda uma questão de discussão de classe, sim, mas reconhecendo, e hoje o feminismo, são diversos feminismos, a gente nem fala no singular, são diversos movimentos, desde os anos 70, uhum. Cada ano, cada em cada situação, ele tem se evoluído, mas infelizmente alguns estudos, algumas pessoas focam, fazem um recorte de feminismos que em determinadas épocas, eles tinham que ser mais radicais, sim. Não da gente estar concordando naquela visão, porque hoje já se alterou. Mas, por exemplo, você tem alguns estudos que fazem um recorte de feminismo como se fosse uma coisa extremamente desagradável, estereotipada, que nós não gostamos nem de parcerias com os homens. E a gente sabe, a Alessandra deixou muito claro, existem homens que têm vergonha de serem sensíveis. E nós temos vários colegas e companheiros aqui, nós temos nossos companheiros que, né, que têm essa admiração pelo nosso trabalho. Então, assim, a gente tenta fazer um trabalho com eles também de conscientização, né? Mas, infelizmente, você tem ainda alguns discursos, e a gente respeita que são vários movimentos, então a gente abraça todos uhum. esses movimentos, mas nós queremos demonstrar que há vários feminismos históricos, né? E que todos eles contribuem, e que no final nós temos um foco só, que é a questão de diminuir essa questão da violência, como você deixou claro, Brasil é o quinto país ainda, a gente está muito atrás
direitos
de outros países.
Iguais, né?
E não é de se comparar, exatamente. Então, a gente, quando fala essa questão de igualdade, a igualdade é exatamente por ter as mesmas oportunidades e de ser respeitada pela profissão. A gente volta aqui no campo do jornalismo. Por que que os homens não são tão assediados? Podem ter casos, sim, mas você vê que o maior índice de assédio moral você vê com as mulheres jornalistas. Exatamente. Então, o que nós queremos é respeito pelo trabalho. E deixando mais ainda claro, é um trabalho de natureza social, de finalidade pública, que nos respeitem também, que no final, o que nós queremos produzir de informação é o que está na Constituição. Nós somos obrigadas a colocar para o cidadão uma informação bem apurada e de relevância pública. Isso dá trabalho, né? Exatamente. Que possam reconhecer esse trabalho que a gente está fazendo aí por trás.
Bacana. Então, agora a gente vai... Obrigada. A gente vai agora atender o pedido da Miriam Cristos, que quer ouvir Pagu com Rita Lee. Por que que você escolheu esta música, Miriam?
Acho que até pelo nome também, né? Porque Pagu foi uma mulher libertária no seu tempo,
e assim,
né?
Como Rita Lee, né, gente?
Exatamente, né? A Rita Lee é outra, inclusive agora eu que sou defensora de animais, eu me encontro com ela também nessa luta dela pelos animais, né? Então, é fascinante a gente conhecer Pagu.
Então, vamos ouvir Pagu com Rita Lee, pedido da Miriam Cristos.
Tem um preço.
Mexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão.
Eu sou pau pra toda obra. Deus dá asas à minha cobra. Uhul.
feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem.
Mas então, eu queria que vocês, a Valéria, você também, Miriam, Alessandra, a gente fechasse aqui convocando as pessoas para irem, né? Porque é importante a participação de todo mundo. Você já falou aí mais uma vez sobre o ato do Sindicato dos Jornalistas.
E 8.
Vamos lá?
Tá. Então, a gente quer convocar toda a mulherada para participar do nosso ato. Um ato contra o machismo, contra a misoginia, em defesa da liberdade de expressão. Amanhã, no Sindicato dos Jornalistas, às 4 horas. Álvares Cabral, 400. Aberto ao público. Toda mulher vai ter microfone aberto para contar casos, se expressar, se manifestar. Vai ser um ato bem legal.
Bacana.
Isso.
E os homens podem ir também, mas principalmente para apoiar. Porque tem 2000 anos que eles falam, né? Então, eles poderiam, nesse momento, o protagonismo é nosso.
Tá ótimo. Valéria, com você eu vou querer que você fale por que você escolheu uma música. A gente já está fechando o programa, não vai dar tempo de... Mas você quer deixar uma última... Fala uma última mensagem aí também, igual todo mundo falou.
Então, eu queria agradecer e convidar todas vocês, sabendo que a questão é super partidária. O mulherio todo é bem-vindo. Os homens também são bem-vindos, né? E que a gente possa estar juntos lá, que eu acho que agora é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre, porque o momento está complicado.
E lembrando que feminismo não é oposto ao machismo.
Não é oposto
ao
machismo, né, Alessandra?
Quer te falar isso?
Eu só queria falar isso rapidinho, porque muita gente fala assim, feminismo é o contrário do machismo. Não é, porque a gente vive ainda uma situação muito desigual. Ninguém lava a louça todo dia, quase sempre é a mulher que tem essa obrigação. Então tem coisas ainda do dia a dia que dá para a gente perceber essa situação. Então, só para deixar claro, sim, que nós não estamos aqui reproduzindo o machismo do homem, não. Nós queremos só ter direitos iguais, poder andar na rua de saia, tranquilamente, sem ser assediada, no ônibus sem ser assediada. Queremos que o marido, o companheiro, lave a louça tanto quanto a gente lava, troque a fralda de menino do mesmo jeito que a gente troca, faça comida e dê mamadeira, porque nesse mundo a mulherada está toda na rua trabalhando, não dá mais para viver essa opressão dentro de casa.
Exatamente.
Também no trabalho doméstico.
Obrigada, então, Alessandra, Miriam Cristos, Valéria Saída. A gente vai encerrar com o seu pedido musical, que é Maria Maria com Milton Nascimento. Por que que você escolheu essa?
Porque é preciso ter garra,
gana.
Gana, né, nesse momento aí que a gente está vivendo. A gente quer, como eu falei para vocês, a nossa intenção é um ato suprapartidário, é um ato do mulherio mesmo, que a gente possa ser reconhecida, né? A gente não está discutindo aqui agora uma questão partidária, mas a questão de um governo, sim, que é misógino. Então, é preciso, sim, ter muita gana, muita força, muita raça.
E união, né?
Para a gente estar enfrentando, porque a coisa não está fácil, não.
É, unidos, né?
Isso. Vamos lá.
Ninguém solta a mão de ninguém.
É
isso, valeu, gente. Obrigada. Foi um prazer receber todas vocês. Agradeço também Paulo César Furtado, operador de áudio responsável pelos trabalhos técnicos, e Velise Maciel, produtora executiva. E você que ficou ligado comigo. Obrigada pela companhia. Um beijo grande e até amanhã. E a gente encerra oferecendo também para você Maria Maria com Milton Nascimento.
Maria Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria Maria.